do Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, pessoal. Mais um Rock Flu indo pro ar por aqui, através das ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui junto do Gustavo, trazendo para vocês mais essa edição, que por sinal é especialíssima. Esse Rock Flu aqui de hoje vai ser totalmente dedicado ao terceiro Festival Nacional de Blues, evento que vai rolar no Circo Voador aqui no Rio de Janeiro, nos dias 1º, 2 e 3 de novembro. É agora no Feriadão de Finados, e que vai ser imperdível, contando claro aí com a nata do blues e do blues rock do Brasil. Maravilha!
Pois é, Serginho, sensacional. São 4 bandas aí escaladas para cada uma das noites e muita gente boa vai se apresentar por lá, como por exemplo o Blues Etíricos, o Blues Power Trio, o Big Joe Manfra, o André Cristóvão, a Igor Prado Band, o Mamute, o Dean Street, o Júlio Maia, de quem aliás a gente tocou a música num dos nossos últimos programas, né? E ainda o Cristiano Crossmore, o Flávio Guimarães, o Maurício Saad, enfim, não dá para perder isso aí de jeito nenhum. E a gente tem a satisfação de receber aqui hoje, nos estúdios da rádio, justamente o cérebro, digamos assim, que está por trás aí de todo esse evento. Eu estou falando é do Renato Arias, proprietário da Satisfaction Discos, loja que funciona aí há mais de 20 anos em Copacabana, ali na Francisco Sá, e que é especializado em rock and roll, principalmente em discos raros e importados. E o Renato é quem está organizando esse festival, enfim. E aí, Renato, tudo beleza, cara? Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu.
E aí, beleza, Gustavo? Beleza, Sérgio? Primeiro, uma satisfação de estar aqui no Rock Flu. Saudações tricolores, saudações especiais também para o pessoal, para os bluseiros e para os roqueiros. E claro que a Rock Flu já é, desde já, a rádio oficial do terceiro Festival Nacional de Blues do Circo Voador. Não tem nem como.
Boa, Renato. Rádio oficial é meio um exagero, hein? Mas você pode ter certeza que a gente vai estar por lá nos 3 dias do festival e amarradaço. Aliás, aproveita aí e passa pra galera as informações sobre a venda de ingressos, como é que isso tá rolando. Passa os detalhes aí.
Olha, uma coisa que é importante deixar bem claro pra galera, que é um festival. São 4 bandas por noite. E o costume, por exemplo, do Circo Voador, todo mundo sabe que é começar os shows muito tarde. A gente está até lutando bastante, eu peço ajuda até da galera para a gente conseguir mudar certos hábitos que estão atrapalhando, na verdade. Porque hoje em dia, sair de noite muito tarde não é legal. E o festival, por ter 4 bandas por noite, a gente tem que começar cedo. Então, é realmente oficial isso que eu estou dizendo para vocês. Pontualmente às 9 horas da noite entra a primeira banda no palco, mesmo que não tenha público nenhum às 9 horas da noite, que eu acho que não vai acontecer, mas às 9 horas da noite entra a primeira banda no palco principal. E nós temos uma programação que, na minha opinião, ficou muito legal pelo equilíbrio. A gente conta com nomes grandes do blues no Brasil, mas a gente conseguiu o principal, cara, que é achar gente boa. Que não é conhecido por praticamente ninguém. Eu mesmo consegui escalar algumas bandas que eu não conhecia. E nessa pesquisa a gente está lançando gente muito legal. A gente com certeza que durante o programa vai falar sobre eles. E eu acho que é muito importante também a gente ver o mercado de blues revigorado no Rio de Janeiro, principalmente. Então eu acho que a grande finalidade do festival é dar uma sacudida no mercado e poder mostrar para todo mundo o que a gente tem.
Pois é, legal você marcar bem aí esse lance do horário, Renato, porque o Circo Voador tem essa péssima tradição de atrasos aí, que, como você falou, tradição que, aliás, é de longa data, né? Todo mundo ligado aí. Então o festival vai rolar a partir de 21 horas em ponto, e é bom não dar mole, senão acaba perdendo aí alguma das atrações. Aliás, essa é a terceira edição desse festival, né? E nas outras duas, Renato, o que rolou? Diz aí.
Olha, Gustavo, a gente teve na primeira edição, para mim foi uma edição muito importante, porque a ideia do festival veio com a necessidade que a gente tinha de mercado. Então eu estava exatamente tentando lançar uma banda, na época era o Big Alambique, e para se lançar uma banda às vezes você precisa de 2, 3 anos, um circuito de bar e coisas desse tipo. Aí veio a ideia de poder dar uma força pro mercado e ao mesmo tempo, tipo, matar 2 coelhos. porque eu sabia que o Big Alambique era uma banda de alta qualidade, que se a gente lançasse ela num festival junto com uma galera e que pudesse tocar para um grande público assim rápido, a gente ia economizar brincando aí uns 2 anos de pastação em barzinho, aquela coisa toda, né? Então essa aí para mim foi a grande coisa do primeiro festival, que na época eu fiz em parceria com o Cláudio Bedran, do Blues Etílicos. E outras coisas, foram grandes bandas, teve o Celso, teve o Blues Etílicos, teve também, o André também foi da primeira edição. E lançamos bandas que surgiram, algumas bandas não foram em frente, mas os músicos dessas bandas foram. O Walter, que foi o guitarrista da Cássia Eller, começou nesse festival, e muitos outros, tem muita coisa aconteceu mesmo, foi muito legal. E no segundo, foi muito importante porque a gente teve um padrinho internacional, que foi um show antológico que o Buddy Guy fez no Circo Voador. Tinham mais de 4.500 pessoas. Naquela época o circo era maior, na verdade eles reduziram coisas até para dar mais conforto para as pessoas, foi até uma atitude ótima. Mas tiveram, acho, se não me engano, foram 4.500 pagantes naquela noite. Ele fez um show de 2 horas e qualquer coisa, foi antológico mesmo.
Eu lembro bem, eu tava lá, Renato, pra entrar no circo foi um inferno, mas em compensação o show realmente foi uma maravilha, o show do Buddy Guy. E os planos pro futuro, Renato? A sua ideia é seguir adiante aí com o festival, tentar organizar uma edição todos os anos?
A gente tem uma promessa do Circo Voador, e dando certo esse projeto, ou seja, a gente tem que ver como é que as coisas estão acontecendo. Eu acredito muito no público de blues do Rio, no público de rock em geral e de quem gosta de boa música. O Circo Voador, ele tendo sucesso com esse evento, eles prometeram tornar o festival anual, o que é fundamental para todo mundo que gosta de blues, para quem quer participar do mercado, e para as pessoas que gostam de música, ou quem quer seguir a carreira de música, é fundamental isso se tornar um festival anual. E com isso abre portas também para outros produtores, para fazer essa parceria com o Circo Voador, que essa que é a realidade. Nós estamos fazendo uma parceria com o Circo Voador, eles entram com a parte operacional e a gente com a parte artística, e tudo dando certo, cara, eles estão abertos para receberem outros projetos. E existem várias ideias, ô Sérgio, porque o mercado de blues e de rock, tirando o pessoal que é tipo top line de vendas de disco e de top de rádios no exterior, é um pessoal que tem um cachê relativamente baixo até. É claro, você tem que pagar passagem, você tem que ter toda uma estrutura, mídia, hotel, passagem aérea, essas coisas. Mas os cachês não são astronômicos, não. É bem viável, desde que a casa de show aqui permita esse tipo de parceria, e o Circo Voador praticamente é a única que propicia isso, um terceiro fazer uma parceria com eles. Você poderia trazer tranquilamente nomes do tipo guitarrista de blues, tipo Bonamassa, o Robin Trauer, que já é um pessoal mais da antiga, bandas que ainda estão em atividade, que são antológicas, tipo Savoy Brown, são nomes que não são muito caros e que é possível se viabilizar até mesmo sem patrocínio, numa casa já com a capacidade que o circo tem, que é em torno de 1.500 pagantes, entendeu? Então, nomes antológicos, isso é, se a gente conseguir sucesso nesse festival, é bem provável que outros projetos surjam.
Caramba, Renato, Bonamassa, Robin Trauer, que isso? Eu acho que eu já vou até acender uma vela aqui para ajudar aí nessa torcida, né?
Olha, o mais importante vocês já estão fazendo, cara, que é dando um apoio fundamental para que esse festival dê certo.
Beleza, bom, mas vamos já jogar um som de uma vez aqui pro ar, e daqui a pouco continuamos aí com esse bate-papo aqui com o Renato Arias, o produtor aí do terceiro Festival Nacional de Blues. Beleza pura, som na caixa. She got thick, chicken guy, what is this? She got thick, chicken guy, what is this? All the men seem she can buy, all the bundles she can hide. She got thick, chicken guy, what is this? When she's dead, I'm gonna bury her very deep, very deep. When she's dead, I'm gonna bury her very deep, very deep. I'm gonna bury her very deep. Rubies and diamonds round her feet. She got steak, she can die one of these days. One of these days. She got steak, she can die one of these days. One of these days. She got steak, she can die one of these days. One of these days.
my hand, I could have given a thumbnail to the promised land.
Promised land!
She got steak, she can die one of these days.
One of these days!
She got steak, she can die one of these days.
One of these days!
All the mountains she can buy, all the bottles she can hide. She got steak, she can die one of these days.
One of these days!
Father, since my Passageira, mas tem uma noite cheia.
pessoal, a gente jogou nesse bloco inicial aí que acabou de rolar justamente as bandas que vão se apresentar no primeiro dia do festival, no dia 1º de novembro, uma quinta-feira. Enjoy Mantra, Blues Etíricos, Billy Street e Like a Rolling Stone. E a faixa que escolhemos para abrir esse Rock Food de hoje foi a Diamond at Her Feet, pescada aí do último álbum do Blues Etíricos, banda que dispensa, claro, qualquer tipo de apresentação, né? Já é praticamente um dinossauro aí do blues nacional. E esses caras estão aí comemorando, inclusive, uma data que é bem bacana. São 20 anos na estrada. Desde o lançamento do seu primeiro trabalho, o Blues Etíricos lançou 10 álbuns durante toda a carreira e já tiveram a honra aí de abrir, inclusive, shows do Mash Big King, do Buddy Guy, do Robert Cray e muitas outras atrações internacionais aí do primeiro time. E tem também uma curiosidade bacana pra gente comentar aqui. Você foi o produtor dos dois primeiros álbuns deles, né, Renato? Conta essa história aí pra gente, cara.
É isso aí, Sérgio. Eu produzi os dois primeiros discos, os álbuns, né, do Blues Etíricos, sendo que o primeiro, na verdade, foi um álbum independente, foi um lançamento da própria Satisfaction. Ela que bancou tudo, a gente fez a produção de estúdio e foi gravado em 2 dias, ao vivo, num estúdio chamado Master, que fica, sabe aonde? Nas Laranjeiras. Exatamente aqui em frente à minha casa, na esquina, tinha um estúdio, que era do Carlão, o Master Estúdio, que era ótimo. E o segundo disco foi o Água Mineral, que foi o primeiro por gravadora, pela Eldorado. E eu fiz a direção de estúdio. Foi uma honra, né?
A faixa que foi pro ar aí na sequência foi a Little Red Rooster, cover estoniana, aí na qual o pessoal do Like a Rolling Stone mandou aí super bem. Banda formada pelo Márcio Gatti, pelo Luiz Miralha, pelo Pedro Branco e pelo Pedro Jack, que, segundo a lenda, teriam se encontrado aí num cruzamento ali no bairro de Botafogo, tendo acenado um pacto com o Mick Jagger, com o Keith Richards, com o Charlie Watts e o Ron Wood. Eles detonam aí com grande competência várias faixas clássicas dos Rolling Stones, como Series Fashion, Jumping Jack Flash, Secret for the Devil, mas também algumas lado B, como Dead Flowers, Sweet Virginia e She's So Cold, que é outra que ficou com uma levada aí super bacana.
É, o Gustavo, eu me sinto meio padrinho dessa banda também, porque ela nasceu praticamente dentro da Satisfaction, essa banda. E eu fiquei muito satisfeito porque eles conseguiram um lance muito legal. A gente conseguiu ir além do cover e do tributo. Na verdade é uma palavra que está mais para, tipo, eles reverenciam o trabalho dos Rolling Stones, mas reverenciam de uma maneira sem ser cópia, embora eles vão em cima assim, dos arranjos originais, mas com uma personalidade que impressiona ao vivo. Inclusive essa banda é a nossa, o nosso padrinho internacional do festival, é exatamente o Pedro, o Pedro Branco. Tem o Pedro I e o Pedro II. O Pedro Branco, ele é português, torcedor do Benfica. E ele, quando chegou de Portugal, um dia lá na loja, ficou sabendo que existia uma loja Satisfaction, e ele é do fã-clube oficial dos Rolling Stones. E ele perguntou se eu conhecia pessoas que tocavam, gostavam de tocar rock. E eu comecei a perguntar para as pessoas na loja, eu conheci alguns, que nem o Márcio, que é o baterista, e eu falei, olha, tá acontecendo isso, tem um português aí que se amarra nos Rolling Stones, tá querendo tocar, e as coisas foram acontecendo, então eu me sinto um pouco padrinho da banda também. E o Pedro é o nosso representante internacional do festival.
Legal, legal. E a terceira faixa aí pro ar em seguida foi a Big Shuffle, de autoria do Big Joe Manfra, guitarrista e cantor que já tem 12 anos de carreira e que lançou recentemente o que se considera como sendo um marco na história do blues no Brasil. Ele gravou o primeiro DVD de um intérprete brasileiro de blues, o Big Band ao vivo, que saiu através de uma parceria entre a Blues Time Records, do próprio Big Joe, aliás, e a Trattoria. O repertório desse DVD é bem bacana, trazendo aí composições próprias e também vários clássicos, como I Just Wanna Make Love to You, o Red House, do Hendrix e por aí.
Olha, Serginho, o Big Joe ele tem uma importância muito grande para o mercado de blues no Brasil, porque a gravadora que ele criou, a Blues Time Records, é um dos caras que seguram a onda. E a gente, quando percebe que uma empresa, um músico, um pessoal ligado a isso, segura a onda, é porque atravessou justamente épocas de crise, épocas que as coisas estavam difíceis. Porque quando a coisa está azul, mano, tudo dá certo. O duro é você conseguir passar por um período e continuar crescendo, mesmo quando as coisas não são favoráveis. E o Big Joe é um exemplo disso. A Blues Time Records já tem um bom tempo, tem um bom catálogo e dá muita força para os músicos de blues no Brasil.
Bom, e a gente fechou esse primeiro bloco com a Beale Street, banda formada em 1999 em Ipanema, no Rio de Janeiro, pelo guitarrista Ivan Marins, que é quem também faz os vocais, pelo Alexandre Barca, que é o batera, tem também o tecladista Ricardo Magô e ainda o César Lago, que é quem pilota o baixo e que, inclusive, uma curiosidade, ele é neto do famoso compositor e ator Mário Lago, todo mundo conhece, enfim, que veio a falecer há pouco mais de 5 anos, aos 90 anos de idade. Mário Lago foi autor de sambas populares como Ai Que Saudade da Amélia e Atire a Primeira Pedra, que todo mundo conhece aí em parceria com o Ataúfo Alves. Fizeram enorme sucesso. Ele chegou a trabalhar na famosa Rádio Nacional, escreveu diversos livros e trabalhou inclusive na própria Rede Globo por muitos anos, o verdadeiro ícone aí da cultura brasileira, e que aliás era tricolor roxo, né? O Mário Lago tinha uma paixão incrível pelo Fluminense, paixão que o neto dele, aí o César Lago, infelizmente não manteve. O César é flamenguista, mas a banda tem dois integrantes que são tricolores, o Ricardo e o Ivan, esse último que aliás tem aí um DNA tricolor, digamos assim, que é de responsa. O Ivan é filho do grande Ivan Marins, eles são homônimos aí, lateral esquerdo que jogou no Flusão entre 1927 e 1936. E, inclusive, disputou a primeira Copa do Mundo da história, lá em 1930, no Uruguai, como jogador do clube. Sensacional, hein?
Pois é, Gustavo. E o Ivan Marins já está devidamente intimado aí a comparecer aqui no Rock Tour, num dos primeiros programas do ano que vem, para vir contar para a gente toda essa história aí com todos os detalhes. Aliás, está de parabéns, ele deve ter muito orgulho do pai. Afinal, jogador de seleção brasileira, num tempo que jogar na seleção não era como hoje, não é para qualquer um não, né? Maravilha. Aliás, o Renato, você também jogou bola, né, cara? Você tava falando aqui pra gente em off que foi juvenil do São Paulo, chegou a jogar até com o Muricy, que hoje é o técnico deles, enfim, até com o Serginho Chulapa, é isso mesmo?
Olha, quase isso. Jogar, na verdade, o jogo oficial pelo clube de São Paulo com essas feras, né? Não foi. Eu fiquei um tempo treinando no juvenil de São Paulo, que eu tinha passado na peneira, e lá o processo, pelo menos naquela época, que já vai bastante tempo, foi em 71. 70 ou 71, por aí. O cara passava na peneira, né? E ficava treinando com o grupo selecionado na peneira por, sei lá, 2, 3 meses, uma coisa assim. No final desse tempo, aqueles que se destacavam, eles mandavam para o Morumbi. E na época, quando terminou o ano, me mandaram para o Morumbi junto com mais uns 3 ou 4 jogadores. E aí sim, a gente foi incorporado ao grupo do Juvenil de São Paulo e eu fiquei treinando um tempo lá, justamente com o Serginho Chulapa, com o Muricy. E teve mais alguns jogadores que chegaram ao profissional de São Paulo, mas que não são tão famosos. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou lembrar, mas o Muricy com certeza, e o Serginho Chulapa, que na época era ponta esquerda, não era nem centroavante. O sinal era perigoso. Agora, eu, como bom tricolor, eu sou em São Paulo, Fluminense aqui, evidentemente, que eu moro do lado, inclusive, mas eu sou gaúcho, então na minha infância eu trago de berço é ser gremista, com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Então, como bom gaúcho, é claro que eu sou gremista. Que os colorados não são bons gaúchos. Que o meu parceiro Paulo não me ouça. O parceiro do festival, o Paulo Leorato, que é meu parceiro na produção do festival, é gaúcho também e infelizmente é colorado.
O teu Grêmio, aliás, está beliscando uma vaguinha para Libertadores aí no ano que vem, né, Renato? Está com boa chance, eu estou apostando que vai conseguir. Será que tem chance aí de pintar um Fluminense Grêmio ano que vem, cara? O que tu acha? Na Libertadores vai sair faísca disso aí, hein? Não?
Olha, Deus te ouça, espero que seja na final, né? Se for possível, se tiver que ter um Fluminense Grêmio, que seja na final, que eu garanto o campeonato aqui em casa. Não tem erro.
Bom, pessoal, a gente frisou bastante aí acima que o festival vai começar rigorosamente no horário marcado, que é o de 21 horas. Mas, na verdade, quem chegar mais cedo por lá, uma horinha antes, ou seja, às 8, vai se dar melhor ainda. É que em cada noite vão se apresentar ali no pátio do circulador o pessoal da Banca do Blues. No caso, as bandas Destilaria, Bandana Blues e a The Old Blues Band. No dia 1º, né, a gente tem a The Old Blues Band, que é a banda do grande guitarrista e tricolor, o Elvio, que tem uma pegada bem rock and roll. A The Old Blues Band é autora do atual hino da cena blues carioca, né, a música Banca do Blues. Inclusive, já tivemos o prazer de tocar por aqui. No dia 2, quem toca é Destilaria, bandaça aí do guitarrista Léo Ventura, do batera Sérgio Gulo e do baixista Éder Araújo, também já rolou por aqui no Rock Flu. E no sábado, dia 3, quem toca no pátio às 8 horas é a Bandana Blues, que tem aí a Ana Araújo nos vocais, o Guilherme Guli na guitarra, o Maurício Fernandes também na guitarra, o Humberto Abreu no baixo e o Felipe Mendes na batera. Então, pessoal, não percam, cheguem cedo aí às 8 horas. Todas as bandas são ótimas e quem chegar tarde vai perder a chance de escutar a nova geração do blues carioca, que tá chegando para ficar. Eu queria aproveitar o embalo aqui e mais uma vez parabenizar o Paulão e a Denise, lá da banca do blues, pela luta aí para conseguir o retorno dos shows na banca. Depois de um intervalo aí de 4 meses, eles conseguiram uma autorização oficial da subprefeitura do Centro Histórico e os shows serão os sábados, de 15 em 15 dias, sendo que no dia 20 agora de outubro vai rolar a jam session e depois duas bandas tocando somente classic rock, a Seven Street e a Steel Rock. E é bacana também falar nessa participação da banca do blues aí no festival. A banca do blues, além de ser um dos pontos de venda de ingresso, também terá um palco alternativo do lado de fora ali no pátio externo do circo, onde se apresentarão as três bandas que fazem parte aí da história do projeto, né? Eu acabei de falar isso, a The Old Blues Band, a Destilaria e a Bandana, além da participação do Jolt Telec, que é o mentor do projeto do blues na banca, o Cláudio Sanguito, que é o parceiro musical do jogo, e do Walter Blues, né, que é um patrimônio aí do blues carioca.
É impressionante como a cena do blues cresceu e retornou pro cenário carioca depois que a banca começou com esse projeto ali na esquina da Rio Branco. E isso é muito importante para todos nós e por isso mesmo que eles estão apoiando o festival e vão estar presentes lá no Pátio do Chico Voador, literalmente, pontualmente na abertura do Chico Voador, às 8 horas. E eles, durante 45 minutos, vão fazer os primeiros shows e dão um início, dão um pontapé inicial para que às 9 horas a primeira banda suba no palco principal em ponto. Então, pessoal, tem que chegar cedo mesmo, que tem bandas boas aparecendo na banca, tem as primeiras bandas do festival que vão entrar no palco principal, também são de primeira linha. Não se iludam com o fato de alguns nomes não serem conhecidos, é exatamente para trazer as pessoas para conhecerem o que está acontecendo de novo nesse cenário do Rio de Janeiro.
Beleza, beleza, é isso aí. Bom, pessoal, e a gente vai aproveitar esse gancho aí para detonar justamente essas bandas que vão tocar ali no pátio do Circo Voador em todos os dias, a partir de 20 horas. Bandas que não fazem parte oficialmente aí do festival, enfim, mas que vão estar lá também apresentando aí o seu som e participando de alguma maneira também aí desse evento tão bacana. E fechando esse bloco, a gente tem uma banda lá de Niterói, a Zanata Blues Trio, que não está participando desse festival aqui no circo, mas vai participar de um festival de blues lá em Niterói ainda em novembro, e mais adiante aqui a gente vai dando todas as notícias aí a respeito desse festival. Renato, vou pedir para você apresentar esse bloco aí pra gente, cara, tá beleza? Isso aí é uma tradição que fazemos questão de manter aqui no Rock Flu. Desde o início do programa, todo convidado que aparece por aqui, a gente bota para trabalhar como locutor. Vai lá, para você isso vai ser moleza, já tem experiência de rádio, tá tranquilo.
Na maravilha, e a moleza não é, mas é uma honra, isso você pode ter certeza. E a gente vai ouvir nesse bloco então a The Old Blues Band, com I'm Simple Man, a Destilaria com Nada Dá Certo, a Bandana Blues com Hits the Gold Jack e a Zanata Blues Trio Pagando Pra Ver.
Friend. my soul. I'm just a simple man. 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 If you want to, can be my friend.
Thank you. Eu sou o negro gato. the roller jack and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hey, the roller jack, don't you come back no more.
Don't you come back,
don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you, don't you.
Pessoal, chegou a hora aí das nossas tradicionais dicas da semana. E eu começo indicando dessa vez o novo álbum do Lance Lopez, guitarrista norte-americano de blues rock, que é texano lá da cidade de Dallas. Esse cara manda super bem. Trata-se aí do primeiro álbum ao vivo da carreira do Lance e que acaba de sair aí pela Grooveyard Records, label que é especializada justamente nessa praia. É o registro de um show dele do ano 2000 lá na Holanda. E tem um set list sensacional. Tá bem legal aí esse CD. E quem se interessar, basta fazer a compra aí pelo site da Grooveyard, grooveyardrecords.com, não tem mistério nenhum. Ou então fazer a busca através do Google. Ao se digitar Lance Lopez Live, a primeira opção que carrega já é a do site. Vale a pena com certeza. Mas e você, Renato? Passa aí uma dica tua também aí pro pessoal, cara. Manda ver.
Ó, Gustavo, na verdade eu vou ter que puxar um pouco a brasa pra sardinha. E eu vou ter que cair em cima do terceiro Festival Nacional de Blues, porque a dica que tá aqui na mão para todo mundo, cara, é dia 1, 2 e 3 de novembro, e a dica mesmo é chegar cedo, às 8 horas, para pegar os primeiros shows na banca do blues ali no pátio, e às 9 horas em ponto entra no palco principal para abrir, detonando logo de cara a Beale Street no palco principal às 9 da noite no dia 1. Essa é a grande dica. E acrescento mais uma, hein? O pessoal que comprar o passaporte do festival, que é para os 3 dias, simplesmente vai ter 20% de desconto em grana, vai ter direito a um sorteio de uma guitarra para quem comprou esses passaportes, com um showzinho particular, que é uma demo do festival, que vai ser com uma jam coordenada pelo Flávio Guimarães, com a banda dele, com um dia com jams dos outros guitarristas, e dizendo que essa guitarra, na verdade, é a quarta, porque em cada dia do festival vai ser sorteada uma guitarra Giannini, especialíssima, fornecida pela Giannini, uma para cada dia do festival, e uma quarta para essa coletiva no dia 23 de outubro, às 7 da noite, com direito a uma cervejinha também, além do showzinho. Essa é a grande dica.
Opa, essa era a minha dica também. O Renato me quebrou agora, hein? É a grande dica do mês. Mas ainda bem que eu tenho uma outra aqui já engatilhada. Eu vou falar então sobre o novo DVD do David Gilmour, o ex-guitarrista aí do Pink Floyd, e que se chama Remember That Night, e que mostra a recente turnê do álbum On an Island, e que conta com a participação aí do tecladista do Pink Floyd, o Richard Wright. O CD tá uma maravilha aí, vale a pena.
Renato, o Hugo Perrotta, baixista aí que é super conhecido, um dos melhores do país, sem dúvida, dessa praia aí de blues, de blues rock, vai ser o gerente de palco do festival, né? Ele que fez parte do Big Alambique, banda de blues aí que fez grande sucesso na década de 90, inclusive no exterior, a gente já falou bastante do Big Alambique de hoje, banda que participou aí de vários festivais, excursionou pelos Estados Unidos em 96, tocou aí em lugares consagrados no circuito de blues, como o Blue Note, por exemplo, em Nova York e Chicago. Você chegou a produzir alguns álbuns do Big Alambique também, né, cara?
Ó, Gustavo, é verdade. Eu produzi os dois primeiros álbuns dele, que é o Blues Special Reserve e o Black Coffee. O Black Coffee, na minha opinião, ou seja, dos álbuns que eu conheço e que eu participei também, eu considero o melhor disco de blues feito aqui. Não é nem porque eu participo, não. Eu acho um disco sensacional e ele, na verdade, é consequência de uma experiência já acumulada de músicos, de estúdio. Então, ele saiu, ele pegou na veia. Gosto muito dos outros também, e hoje em dia tem grandes álbuns sendo lançados também. Mas esse álbum eu acho muito especial para quem quer ter uma noção do que é um grande álbum feito por uma banda brasileira. E todos eles foram pela Japo Gravadora, que era a Camerati. O Hugo, cara, ele inclusive eu fiquei muito amigo dele, porque é uma pessoa sensacional, além de um grande baixista nessa área de música no Brasil. Ele está entre os melhores, com certeza, e tem um conhecimento bom, porque ele também é produtor. Ele produziu o festival de blues da cidade de Ribeirão Preto. Ele tem uma experiência de estúdio muito boa. Ele já participou com várias bandas, inclusive com artistas internacionais, gravou lá fora, quer dizer. Então, a primeira pessoa assim, que eu pensei, por ser um amigo e por ter a experiência que ele tem, foi chamar ele para fazer a direção de palco do festival. Porque, para quem não conhece assim, os bastidores de um festival, você tem transição de banda, você muda a configuração toda no palco, o baterista toca de um jeito, uma banda tem 6 elementos, a outra é um trio. Então, não é assim tão simples. Então, era fundamental um músico, ele também participa do festival, tocando com Flávio Guimarães. E é fundamental esse elo entre os músicos e o pessoal da equipe técnica, o pessoal da casa. Isso é fundamental para que a coisa flua de uma maneira correta. Então, foi inclusive um grande prazer poder trabalhar com ele de novo.
A gente falou aí em shows do exterior e você teve a oportunidade de assistir uma apresentação antológica aí do grande Steve Ray Vaughan lá no Texas, né, Renato? Em que ano foi isso, cara? E é verdade aquele papo de que no ano em que, infelizmente, o Steve faleceu, naquele acidente horrível de helicóptero, ele tinha planos de fazer shows aqui no Brasil?
Isso é verdade também. Eu tive a sorte de pegar... eu desci em São Francisco para passar 18 dias lá visitando uma cunhada, e 3 dias depois, quando a gente foi procurar logo a lista de shows. Eu já não imaginava, de cara, 3 dias depois, um show do Steve Ray Vaughan. Foi uma correria para ver se ainda tinha ingresso ou se tinha com o cambista, mas por sorte a gente ainda achou, porque ficava, era um show, na verdade é quase uma hora de São Francisco, é como se fosse Tribobó aqui para lá de Niterói, entendeu? Então tinha os ingressos ainda, a gente comprou, e na abertura inclusive foi a Bonnie Raitt, que na época eu não sabia quem era, eu confesso, cara. Fiquei impressionado com o show dela e eu falei, bom, tanto faz, vou ver o Steve Revolver, né? Tanto faz quem abre, mas na verdade foi um grande show também da Bonnie Raitt. E ele estava com um contrato assinado para tocar aqui, se não me engano era para julho, agosto, e atrasar nas gravações com o irmão dele, daquele álbum Family Style, e por causa do atraso ele teve que remarcar a data, se não me engano passou para o ano seguinte, para janeiro, fevereiro. Ele ia fazer 10 shows no Brasil, inclusive no Ibirapuera, em São Paulo. Nesse meio tempo aconteceu um acidente e ele não pôde vir.
Minha Nossa Senhora, Steve Ray Vaughan no Brasil. Mas, ô Renato, você também teve um contato imediato aí com o Eric Clapton, né, cara? Conta essa história aí.
Essa foi uma das boas coisas que aconteceram também na minha vida de música, né? Porque, na verdade, esse é o grande barato. Você vivendo no meio de música, começam a acontecer coisas que você não imagina. E, de repente, surgiu uma oportunidade de ir para a entrevista coletiva do Eric Clapton, a primeira vez que ele esteve no Brasil. Na época eu fazia programa na Fluminense e estava fazendo exatamente o especial do Eric Clapton. Quando entrou o Luiz Antônio Melo no estúdio, dizendo que estava ouvindo o programa no rádio do carro e que estava adorando. E aí, de repente, ele pegou o microfone e falou, olha, eu quero avisar o pessoal aí da Warner que amanhã na coletiva do Eric Clapton, quem vai representar a rádio, eu não vou poder ir, vai ser o Renato Arias aqui do meu lado. E eu fiquei sabendo assim que eu ia participar da minha primeira entrevista coletiva falando com Deus.
Bom, pessoal, no bloco a seguir a gente vai jogar pro ar aí as bandas que vão se apresentar no segundo dia do festival, dia 2 de novembro, que vai ser a sexta-feira. O Maurício Saad e os Blues Brothers, o Cristiano Crossmore, o Flávio Guimarães e o Mamute. A primeira a ser detonada aí vai ser a Blues Before Sunrise, do Cristiano Crossmore, guitarrista gaúcho lá de Porto Alegre, que é torcedor do Internacional, mas que está radicado aqui no Rio de Janeiro desde 1986. A banda do Cristiano é formada pelo batera Hélio Hatzis e pelo baixista Luciano Mendes, parceiros aí de longa data, e conta ainda também com o tecladista Humberto Barros e o gaitista Hélio Vieira. É bem bacana o som aí desses caras.
É, a galera aqui do Rock Flu, eu acho que pode ficar atenta nesse festival com alguns nomes que não são assim tão conhecidos, alguns ninguém conhece, na verdade. E o Cristiano Crossmore é um nome para ser anotado. Eu tive a grande felicidade de ter recebido o trabalho dele, foi uma grande coincidência. Um amigo comum encontrou com o meu parceiro Paulo numa loja e comentaram que um estava fazendo festival, coisa. E esse amigo disse que conhecia um grande guitarrista e que ele iria mandar o trabalho pra gente. E sem dúvida, no dia seguinte o Cristiano passou lá na loja e deixou uma demo. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e fiquei muito impressionado quando eu ouvi a demo dele. E, putz, ele caiu que nem uma luva, porque é tudo que um festival precisa, é ter grandes nomes e nomes novos grandes. E é o que aconteceu. O Cristiano vai ser uma grande revelação. Eu tenho certeza, e é a grande dica para chegar cedo, que ele, se não me engano, é a primeira banda do segundo dia, no dia 2 de novembro, e ele abre essa noite. E o Cristiano Crossmore vai fazer um grande show, vocês podem escrever isso. Tem alguns outros nomes que o pessoal aqui não conhece tanto, que nem o Igor Prado, é um grande guitarrista, também vai surpreender. Mamute é uma boa banda, Like Rolling Stones, nós temos nomes novos, excelentes. E o Cristiano, olha, é para a vitória, com certeza, é pule de mil.
Bom, e na sequência, pessoal, a gente vai tocar o som do Mamute, que a gente ouviu falar aí de repente que nem é uma banda de verdade. Parece que é uma criatura pré-histórica que tem o ideal de manter acesa aí a chama do classic rock do blues, com uma sonoridade calcada aí nos anos 70, nada mal, né? O Mamute é formado aí pelo Marcelo Monte, pelo Luiz Esmiralha, pelo Leonardo Lobão e pelo JH Gonzalez. E a música que vai pro ar aí é uma cover do Rory Gallagher, grande guitarrista irlandês. A música se chama Bought and Sold, uma versão aí que ficou espetacular.
O Mamute tem um som um pouco mais pesado, uma coisa mais próxima assim de Led Zeppelin, de Rory Gallagher, uma coisa mais elétrica, mais forte. E tem dois grandes guitarristas. Com certeza, o Lobão e o Luiz Esmiralha são grandes guitarristas da nova geração. E o Lobão também é outro nome para ser anotado, que é muito bem falado no meio dos guitarristas.
Bom, e na sequência a gente detona então uma do Maurício Saad e seus Blues Groovers, chamada Gambler's Blues. O Maurício é um guitarrista canhoto que tem uma característica interessante, que é a de tocar sem palheta, a técnica conhecida aí como fingerstyle, né? Ele acaba de lançar o seu terceiro trabalho solo, o Laundromat 335, que é, claro, um autêntico CD de blues recheado aí de clássicos consagrados por grandes mestres como Billy King, Albert King, o Fred King, a família King aí toda reunida, o Otis Rush, entre outros. Os blues duplos que o acompanham são o Otávio Rocha, pilotando a guitarra, ele que é integrante do Blues Etílicos aí desde a sua formação, o Hugo Terrota, de quem a gente falou agora há pouco no baixo, e o Beto Werther na batera. O Beto tocou também no Big Alambique e atualmente é o batera de outra grande banda do blues nacional, o Blues Power Trio. Ou seja, um timaço aí que parece até a seleção da FIFA. Não é não, Renato?
Isso aí, esse é o pessoal que eu estou falando, dos festivais anteriores. Jogou uma gama de músicos assim para o mercado de uma maneira muito legal. E eu espero que aconteça, talvez até aconteça de uma maneira melhor nesse terceiro. Porque é assim que as coisas funcionam, é ter campo para os músicos novos aparecerem, entendeu? Então, eu acho que isso aí é fruto dos festivais anteriores e do próprio Circo Voador, que vem com esses anos todos lançando vários músicos.
E para fechar esse bloco aí com chave de ouro, a gente vai detonar por aqui uma do Flávio Guimarães, Keep It Yourself. O Flávio é gaitista e um dos músicos que foram pioneiros do blues no Brasil. Ele tem uma carreira aí de mais de 20 anos, tendo lançado 15 álbuns, 10 como integrante e fundador do Blues Etílicos e 5 em carreira solo. E já gravou com Alceu Valença, Cássia Heller, Ed Mota, Luiz Melodia, Paulo Moura, Renato Russo, Rita Lee, Zélia Duncan e por aí vai.
Olha, falar sobre o Flávio Guimarães, eu só posso dizer uma coisa. Na minha opinião, dentro dos gaitistas que eu conheço no mundo, não tem ninguém melhor do que Flávio Guimarães. Na minha opinião, é o maior gaitista de blues do mundo. E acho que é o maior bluesman brasileiro. Então, não é. Isso aí já diz tudo. Se alguém conhecer alguém, algum gaitista melhor que o Flávio, por favor, me mostre.
Bom, vamos lá então detonar essa sonzeira toda aí. Esse bloco abre com o Blues Before Sunrise, do Cristiano Crushmore. Depois vai rolar Bought and Sold, versão do Mamute aí, com um grande clássico do Rory Gallagher. Em seguida, Gambler's Blues, do Maurício Saad e seus Blues Groovers. E a gente fecha com Keep It To Yourself, do Flávio Guimarães. Beleza pura, vamos ouvir isso aí.
Sunrise, tears standing in my eyes. I have the blue before sunrise, tears standing in my eyes. It was a miserable funeral bed, through the night of despise. I have to leave you, baby, because you know. Cut my happy home. I have to leave you, baby. I'm gonna leave you all alone. I have to leave you, baby. I'm gonna leave you all alone. I'm gonna pack a little darling, because you know. We'll be right back.
don't know what love is. Well, I'll tell you what must have it bad. I don't know what love is, people. Well, I'll tell you what must have it bad. Some people say love is just a gamble, but whatever it is, it's enough to drive all me mad. They say love is just a proposition. A strictly game of give and take. It's her love is just a proposition. A strictly game of give and take. But this woman took everything I gave her. I'm here to tell her that love proposition is not for spite.
Yourself. You gotta do me a little darling, let's keep it on to yourself. I don't want you talking with nobody, you wanna know nobody else. Don't tell your father, don't tell your mother, don't tell your sister, don't mention to your brother, please, baby. Let's keep our business to yourself. I don't want you to talk with nobody. You wanna know nobody else. You got a husband, and I got a wife. And if you start talking, you're gonna mess up our lives. Please, baby. Let's keep our business to yourself. I don't want you to talk with nobody. You wanna know nobody else.
Renato, enquanto a gente curtia todos esses blues aí, eu me lembrei aqui de uma coisa, cara. O primeiro programa de blues em uma rádio FM rolou na saudosíssima Fluminense FM, a maldita, lá pelos anos de 86. E foi iniciativa tua, né, cara? Era você o apresentador do Black and Blues, programa detonado lá na maldita. A Fluminense faz uma falta danada, né, cara?
Faz sim, cara. É muito importante um programa, uma rádio de rock, uma rádio de blues. Uma coisa que vocês, inclusive, estão suprindo um pouco a falta disso. Mas é fundamental para poderem aparecer nos novos artistas. Porque que rádio é só sucesso, como é que parece sucesso sem ter tocado a primeira vez, né? Isso não existe. Para tocar a primeira vez, você precisa de uma rádio que dê oportunidade. E a Fluminense fazia isso. Então, hoje, se você quiser começar uma carreira sem uma rádio, fica bem mais complicado, embora a gente tenha a internet hoje que supre um pouco. Mas a falta da rádio é fundamental. E o Black and Blues foi o primeiro programa de blues que eu conheço, pelo menos, que foi eu fazia a produção e a apresentação, em 86 que começou. Inclusive o primeiro grupo que eu coloquei foi exatamente o Steve Ray Vaughan, que completamente influenciado porque acabado de assistir o show dele em São Francisco. Então não tive nem dúvida, né? O primeiro programa foi com o Steve Ray Vaughan, Fred King e John Mayall.
Bom, a gente está se aproximando aí do final do programa e está na hora de anunciar aqui quem foi o felizardo aí, o ganhador do CD do Senhor Vitória, o Nenhuma Sombra por Perto. O primeiro e-mail que chegou com a resposta correta foi o do carioca Bruno Ribeiro Dias, morador do bairro do Grajaú, e que respondeu pra gente o que significa a sigla que forma o nome do Nectar, casa de shows localizada em Vargem Grande, de propriedade aí do Sérgio Carvalho, e que inclusive esteve aqui com a gente participando como convidado no último Rock Club. As letras significam Núcleo Ecológico de Cultura e Trabalho Alternativo Rural, ou simplesmente Nectar. Maravilha, parabéns aí, Bruno, valeu a participação.
Bom, e dessa vez a gente vai encerrar o programa de maneira um pouco diferente. Geralmente detonamos aqui sempre uma faixa saideira, mas dessa vez a gente vai detonar aí um bloco saideiro, digamos assim, formado aí pelas bandas que vão fechar o terceiro Festival Nacional de Blues lá no Circo Voador. É a turma que vai tocar aí no terceiro e último dia do festival, dia 3 de novembro, justamente aí o sábado do feriadão, né? É o dia do Júlio Maia, do André Cristóvão, da Igor Prado Band e do Blues Power Trio. A primeira faixa que vai pintar aí é a Genuíno Pedaço do Cristo, pescada do primeiro CD do André Cristóvão, que está, aliás, comemorando aí 30 anos de guitarra. A formação atual da banda conta com o baixista Fábio Zaganin e o baterista Mário Fábio, contando também com participações especiais aí do guitarrista Edu Gomes e do percussionista Renato Martins, que são convidados aí de luxo.
Ô Gustavo, eu posso até te fazer um comentário engraçado sobre o André e sobre a música que você vai colocar, que é Genuíno Pedaço do Cristo, que eu, por acaso, eu estava junto com ele quando ele compôs essa música. A gente estava conversando no Hotel Nacional, ele ia se apresentar aqui no Rio, e ele fez essa música assim, praticamente em poucos minutos, que era exatamente o quarto dele, era virado assim, à direita era o mar e à esquerda era a Rocinha. E ele, totalmente inspirado naquele ambiente de Rio de Janeiro, de São Conrado, Rocinha, ele fez a letra do Genuíno Pedaço do Cristo.
Legal, legal, interessante essa história aí do André, hein? Bom, em seguida a gente vai ouvir My Blues After Hours, da Igor Prado Band. O Igor é guitarrista e também produtor, e já tem sua bagagem em shows com os principais artistas de blues aí do Brasil, e com alguns internacionais também, como por exemplo a Jamie Wood e o Johnny Hoover, que inclusive já tocamos aqui no programa, e o Phil Guy, que pra quem não sabe vem a ser o irmão do lendário Buddy Guy.
Bom, o Igor Prado, ele tem um trabalho também como a Prado Blues Band, e agora ele vem aqui para o Rio com uma banda mais enxugada, que é o trabalho solo dele, a Igor Prado Band, lançando o disco dele. E é um guitarrista técnico, ele é produtor também, ele é realmente fantástico. Acho que para quem não conhece, vale a pena ir para o Circo Voador, porque vai assistir um trabalho de primeira linha. Um dos discos também da Prado, o Flávio Guimarães participa, quer dizer, é um músico de altíssimo nível. Aliás, a Noite da Guitarra é imperdível mesmo, tem muita gente boa. Inclusive ele está lançando o disco dele, é o Upside Down.
Beleza. Na sequência, quem vai pro ar aí é o Júlio Maia, com Permanent Road, pescada aí do Power Notes, recente lançamento dele, e tá bem bacana. A banda é formada pelo Fernando Hargreaves no baixo e pelo Fernando Rossi na bateria. E eles fazem aí um blues instrumental mesclado com influências fusion, mais ou menos por aí. O Yuri é músico super tarimbado e já tocou com grandes nomes aí da música brasileira. Já acompanhou, por exemplo, o Lobão, o Eduardo Zec, e foi quem subiu ao palco junto do Erasmo Carlos naquele histórico show de Tremendão no Rock in Rio 1, em janeiro de 1985.
É, o Júlio Maia é um grande guitarrista, pessoal. Essa noite realmente vai ser uma coisa impressionante, porque exatamente por ele ter participado nesse primeiro Rock in Rio com Erasmo Carlos, ele teve a oportunidade de ter acesso às grandes bandas internacionais, o pessoal do Whitesnake, do Ozzy Osbourne. No Ozzy ele estava no palco, só para você ter uma ideia, ao lado, ele assistiu o show do Ozzy do lado do palco. Então ele teve um conhecimento assim muito grande, logo de cara. Ele tinha 17 anos na época. Então ele pegou toda essa experiência e está colocando agora no festival esse lançamento do disco dele. E ele é um músico de altíssimo nível, mas é um guitarrista fantástico. Eu assisti a semana passada o show e, nossa, é impressionante a técnica e o feeling que ele tem. E é claro, o estilo dele não é exatamente um guitarrista de blues. Ele tem o blues também, mas como um festival permite assim a gente poder passear por várias vertentes, foi uma grande ideia ter colocado o Júlio Maia nesse dia, porque vai ser tipo uma pitada de som diferente do blues, mas que também tem o blues. Então no festival isso é muito bom.
Bom, pessoal, para fechar com chave de ouro esse super especial aí sobre o Festival de Blues, temos a bandaça carioca, o Blues Power Trio. A última faixa a ser detonada nesse bloco final é a Pretty As You Please, que é uma cover do Cry of Love, pescada de um show ao vivo deles desse ano em Niterói, e que nos foi aí cedida gentilmente com exclusividade pelo Fábio Mesquita, que é o baixista da banda. E na minha modesta opinião, eles são simplesmente a melhor banda de blues do Brasil na atualidade. Portanto, cheguem cedo aí no sábado, e pontualmente às 9 horas o Blues Power vai estar dando pontapé inicial aí na última noite do festival.
É isso aí, Sérgio. É o que eu tinha falado um pouco atrás no programa. O Blues Power Trio, cara, exatamente, são os descendentes de duas grandes bandas de blues aqui do Rio de Janeiro, que era o Baseado em Blues e o Big Alambique. Exatamente, se encontraram e montaram o Blues Power Trio, não tinha como dar errado. São grandes músicos, tem o meu grande amigo Beto na bateria, o Sérgio e o Fábio, que são grandes músicos também, grande guitarrista e um grande baixista. Quer dizer, não tinha como dar errado, e por isso que eles foram convidados para essa noite. E o Sérgio é um grande guitarrista, tinha que estar na noite da guitarra também.
Bom, mas antes ainda de passar a régua e fechar a conta, a gente queria anunciar por aqui uma nova promoção. Dessa vez o brinde é um oferecimento do Renato Arias, o nosso convidado aqui de hoje, direto lá dos acervos da loja dele, a Félix Faction Discos. É o DVD American Folk Blues Festival, com Muddy Waters, Howlin' Wolf, Sonny Boy e muitos outros aí. E fatura esse brinde maneiríssimo quem responder pra gente a seguinte pergunta: qual o nome do estilo musical que é considerado como sendo aí o pai do rock and roll?
Pô, mas essa aí tá muito mole, hein, pessoal? Quem errar isso aí é porque não é do ramo, hein? Mas tá valendo. Basta então enviar a resposta aí pro nosso e-mail de praxe, o rockclub@torcidatricolor.com.br. E o primeiro ouvinte aí que acertar já vai levar aí no ato esse brinde aí sensacional. A gente agradece muito aí ao Renato pela gentileza da sessão do DVD. Valeu a força aí, meu irmão.
Nossa, valeu pra mim poder falar aqui no Rock Flu com o Gustavo, com o Serginho, é o maior prazer. Em relação a esse DVD, isso é uma série lançada que chama American Folk Blues Festival, e são 4 volumes. E isso aí é tirado da TV na época da TV europeia, de 62 a 66. Um trabalho de som e de fotografia, e é em preto e branco, hein, galera? Mas é de primeira linha mesmo, e são atuações antológicas, e não é um documentário não. São músicas tocadas ao vivo no estúdio e algumas sessões com o público para televisão alemã e televisão inglesa. É realmente de primeira linha. Eu espero que façam um bom uso desse brinde que a gente está fornecendo para vocês, porque é fantástico. Eu deixo um abração aí para todo mundo. Obrigado mesmo.
Bom, é isso aí, pessoal. A gente está chegando ao final de mais esse Rock Flu, aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Estaremos de volta aí com certeza em 2 semanas. A gente queria, claro, também agradecer muito aqui ao Renato. Obrigado aí pela tua presença. Foi show de bola essa participação tua aqui no Rock Flu. Esperamos aí que o evento lá no Circo Voador seja um baita sucesso de público e, no que depender da gente, vamos estar divulgando ao máximo possível aí, porque a iniciativa é show de bola, sensacional. Estamos torcendo aí para que você, inclusive, se anime mesmo a fazer um desses festivais por ano, cara. Pô, isso aí seria uma maravilha.
Olha, o prazer é todo meu mesmo. E, na verdade, para que isso aconteça, só depende da galera ir lá e prestigiar. Com isso acontecendo, certeza absoluta de a gente ter um festival todo ano. Tá bom? Um abraço, muito obrigado aí pelo convite de vocês. Foi uma honra. Saudações.
Beleza, beleza, Renato. Bom, pessoal, vocês vão ficando aí ao som de André Cristóvão, com um genuíno pedaço do Cristo. Igor Prado Ben, com My Blues After Hours. E o Júlio Maia, com Permanent Road. E fechando aí o Blues Power Trio com Pretty As You Please. Maravilha, abração aí pro Renato, pro Gustavo, saudações tricolores aí pra todo mundo.
Até mais aí, pessoal.
Tchau, tchau, pessoal. Todo mundo no circo, no festival, hein? Anota aí na agenda.
É, vamos rolar esse som aí.
Eu amanheço em pecado. Deu no rádio em edição especial. O Cristo sumiu do Corcovado. Nas bancas em tudo que é jornal. Oh yeah, yeah, yeah. Culpa de quem é a culpa? Um clima de incerteza geral. Vasculharam por toda a Rocinha e do Morro do Macaco ao Vidigal.
Genuíno pedaço do Cristo não gasta. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Fusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.